repercute na Assembleia Legislativa a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e 6 meses de prisão pelo juiz federal Sérgio Moro nesta quarta-feira. Lula foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex de Guarujá. É a primeira vez na história que um ocupante da presidência é condenado por um crime comum no Brasil. Para o deputado Elia Aguiar, a condenação do ex-presidente Lula comprova a eficiência da justiça brasileira.
Essa condenação ela já era esperada. Agora nós estamos acreditando que outras condenações, não do Lula, mas de outros políticos envolvidos aí em falcatruas, devem acontecer. O que nós ficamos satisfeitos é porque as nossas instituições estão funcionando. Agora nós queremos que ela funcione igual para todos, porque a justiça tem que ser para todos e não apenas para alguns. O Brasil está passando um momento difícil. Eu acho que é um momento de reflexão por parte da sociedade e essa condenação do Lula, ela já era esperada. Agora existem outros que também precisam serem julgados e apenados. Essa tese é uma tese vazia, não tem consistência nenhuma, porque o Moro primeiro é um juiz que ele não está afiliado a nenhum partido. Ele está a serviço da lei vigente no país. E a lei ela tem que ser aplicada. E isso mostra que o Brasil está começando a ter um caminho melhor, principalmente com relação à punição daqueles que utilizavam determinados cargos, achando que estavam acima da lei e da ordem.
Na sentença, o juiz Sérgio Moro afirma que Lula recebeu mais de R$2 milhões em propina relacionada ao triplex no Guarujá. Na sentença de 218 páginas, o juiz Moro resume as acusações que pesam contra Lula, relata os argumentos da defesa e analisa as provas documentais, periciais e testemunhais. O deputado Renato Rosena avalia que a fundamentação do juiz é frágil.
Eu acho que a criminalização da política ela sempre é ruim no Estado democrático. Eu li muito rapidamente a sentença é muito longa, são 208 páginas, eu fiz uma leitura rápida. Me saltou aos olhos que o juiz julgador ele despendeu muita energia falando de si próprio, falando da operação. A sustentação fática a que o juiz tem que se ater, ela me pareceu muito frágil, porque basicamente é uma delação e uma prova documental rasurada. Eu achei muito ruim, inclusive, ele prolatar a sentença exatamente no dia em que Temer estaria sendo debatido a recepção da denúncia de Temer na CCJ. Me parece que a Operação Lava Jato ela teve contornos políticos muito evidentes. É aquilo que no direito a gente chama de espetacularização do processo penal, né? Processo penal do espetáculo. Lamentavelmente, porque a conduta do juiz penal ele tem que ser sobretudo uma conduta discreta, uma conduta solene, uma conduta de se ater aos autos. Inclusive, eu estava lendo vários juristas, ele discorre sobre muitos fatos fora dos autos, inclusive com relação à operação. Eu achei muito frágil a sustentação fática. Eu sou opositor aos governos do PT, né? Fizemos oposição aos governos Dilma e Lula, essa é a minha orientação ideológica aberta. Inclusive, fico muito à vontade para falar dessa fragilidade da sentença, até porque sou opositor a ele, mas eu quero ser opositor a ele na democracia. Nós não podemos achar que vale tudo, não vale tudo. E, sobretudo, o sistema de justiça ele tem dado, lamentavelmente, provas de pouca imparcialidade, até porque há uma seletividade evidente. No mesmo dia que Gedel é libertado pelo STF, que Rocha Loures, que Temer, que Aécio estão absolutamente, parece que salvando-se das teias da justiça, há na outra ponta um tipo de condenação sem muita sustentação fática. Eu acho que todos os fatos têm ligação no seguinte sentido. Toda sentença tem razões ideológicas. É uma obra clássica de um desembargador brasileiro, as razões ideológicas da sentença. Me parece que analisando, não o juiz, mas analisando o sistema de justiça, há sem dúvida alguma seletividade. Eu acho que o grande problema é a falta de sustentação fática. Existe no direito penal o que nós conceituamos, que é a dosimetria da pena. A dosimetria da pena ela tem que levar em conta a circunstância, a consequência, a culpabilidade. Uma análise comezinha da dosimetria da pena não chegaria, por exemplo, àquela sentença. Eu, de fato, achava que ele seria mais rigoroso, inclusive com a dosimetria da pena. Eu acho que o que vai pegar na segunda instância é a fragilidade fática para 9 anos de condenação. Eu acho que essa dosimetria, eu vou pensando conforme o TRF4, que vai fazer o julgamento da apelação, ele vai se ater, sobretudo agora, na dosimetria da sentença.
A defesa de Lula afirma que o ex-presidente é inocente. Segundo os advogados, a condenação do ex-presidente foi politicamente motivada e o julgamento ataca o Estado de Direito no Brasil. O deputado Fernando Hugo discorda.
Não dá para que se continue aguentando essas inverdades mentirosíssimas de dizer que o Moro, douto juiz da Lava Jato, foi precipitado, agiu politicamente. A sensatez discricional do texto sentencial é uma pérola. Eu acho até que a benevolência dele fez com que o próprio Ministério Público Federal, através de procuradores que trabalharam na apuração, na determinação desses atos, fatos que incriminam o agora sentenciado e condenado meliante Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministério está pedindo expansão quantitativa da pena e pedindo outras punições para que ele deixe de mentir desbravadamente, norte a sul, leste a oeste, imputando seus questionamentos sempre desprovidos de verdade contra a justiça e as estruturas policiais federais e da Procuradoria Federal. É o primeiro de 5 processos que ele tem. 4 ainda hão de vir, aumentando certa e seguramente as penalizações contra esse chefe da maior organização criminosa que assentou-se no poder num país, em todas as épocas, em todos os tempos, na face da terra. É bom frisar que eu, para ser justo e honesto, tenho que dizer, com ele deverão ir outros guabirus, outras ratazanas que fazem da vida pública um consórcio privado para sua família e para seus asseclas imediatos. Lula é o primeiro guabiru. Outros vão chegar, seja de que partido for. Aécio, Romero, Renan, Michel Temer, Gleisi Hoffmann, Maria do Rosário e outros tantos que estão por aí com devaneios comportamentais, surrupiando o meu, o seu, o nosso dinheiro público. Para eles, cadeia, livrando-nos da vida pública desse tipo de delinquente, de meliante. E o povo brasileiro aprenda, quem os coloca lá é o voto. Valorize seu voto.
Para o deputado Dr. Santana, a condenação do ex-presidente Lula é arbitrária, porque as denúncias são infundadas e sem provas. Os deputados Elmano de Freitas, Moisés Braz e Raquel Marques criticaram a condenação do ex-presidente Lula. Roberto Nascimento, da Rádio FM Assembleia.